Então, esse mês, a gente não sei se a gente vai, de repente, vamos prorrogar um pouco, ainda não só para esse mês. A gente foi para a carta de Efésios, tá? Mês passado, a gente foi para a carta de Filipenses, e ali a gente teve um tempo de estudar essa carta, de ministrar na célula, de ministrar aqui no culto. Agora, alguns domingos, a gente foi para Efésios, e a gente tem justamente falado de uma mudança para a carta, no sentido, se muda para lá, arruma suas malas e vai nessa carta e leia todos os dias e medita e risca, pinta sua Bíblia, anota, fala com o Espírito de Deus para que ele fale com você, para que você conheça na íntegra essa carta de maneira que você seja extremamente renovado no seu entendimento, você conheça o propósito, a vontade de Deus através dessa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, mas que é uma carta extremamente para os nossos dias, uma palavra viva e vivificada para o seu coração, para a vida dessa igreja. Amém? Bom, então os irmãos já ministraram aqui, o resto no domingo retrasado, a pastora domingo passado. Se você não teve, vai lá no YouTube, vai no podcast, ouve, assiste para que você vá entendendo aquilo que o Espírito quer falar com a gente. Eu não sei se você já viu, acredito que sim, esses vídeos do YouTube que diz assim, você fez errado, você fez determinada coisa errado a vida inteira. Já viu isso? É frustrante, né, irmão? Você assiste um vídeo daqueles e fala, você fez isso errado a vida inteira. Você fala, não acredito que era para abrir um negócio desse lado, eu sempre abri do outro, que era para despejar assim, eu despejava desse jeito, que era pôr a sacolinha de um jeito, eu colocava de outro, e você passou a vida inteira fazendo errado. Olha que maravilha, né? Aí você vai descobrir lá que alguém achou o jeito certo, né? Ou pelo menos mais apropriado de fazer aquilo. A gente vê esses tipos de vídeos, né? E hoje, pela graça de Deus, vamos ministrar sobre o capítulo 2 de Efésios. E, de certa maneira, fala de como, muitas vezes, é como se fosse um vídeo aqui, essa carta, falando que você fez errado isso a vida inteira. Você caminhou pelos seus próprios pensamentos, você caminhou pelos seus próprios desejos, você caminhou pela sua própria, pela influência da cultura, do mundo, e não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo maravilhoso e poderoso para a sua vida. É isso que nós vamos ver aqui na carta aos Efésios, começando pelo capítulo, dos versículos do capítulo 2, começando pelo versículo 1. Primeiramente, a nossa posição em Cristo. Aqui, Paulo já deixa claro o contraste, né, entre o homem, o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus quando o alcança. Então, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. É justamente esse contraste que nós vamos abordar nessa noite. E aí, o importante aqui, muitas vezes nós colocamos sempre como importância o que nós vamos fazer para Deus, ou como nós vamos fazer para Deus. Geralmente essa pergunta é a primeira que vem para mim, como que eu faço isso, Deus? Ou o que eu vou fazer? Mas nós não temos que nos preocupar nem com o que nós precisamos fazer para Deus, nem com o como nós precisamos fazer, mas nós precisamos entender o onde. Onde a gente estava sem Deus e onde Deus nos colocou, amém? Porque foi um movimento da graça de Deus, não tem a ver com aquilo que a gente faz ou que a gente possa fazer, mas é a graça de Deus, a graça que nos alcançou. Cristo morreu por nós, o seu sacrifício, ele nos tirou dessa condição de morte espiritual para nos dar vida. E a gente vai começar justamente pelos versos 1 a 3, que mostra aqui a obra do pecado contra nós. Então, a pergunta é, onde eu estou diante desse texto? Onde eu estou? Então, Efésios 2, de 1 a 3, você vai ter aí para acompanhar, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, esse texto aqui diz da obra do pecado contra a nossa vida. A condição do homem sem Deus é um caos total. A condição do homem sem Deus. Porque o pecado não é uma doença que alguns podem ter e outros não, mas é algo que todo ser humano está envolvido. Porque houve uma queda lá no Gênesis, na humanidade, e todos pecaram e carecem da graça de Deus e carecem da salvação por meio de Cristo Jesus. Então a primeira coisa aqui que esse texto nos diz é que o homem está morto, verso 1, e essa morte é a morte espiritual. Se você lembrar lá no Gênesis, você vai ver que havia uma direção de Deus para aquele casal. Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores, milhões, milhares de árvores do jardim, do Éden, né? Que é esse planeta. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque o dia que comerem certamente morrerão. Você deve lembrar desse texto. Ora, a serpente aparece na cena e ela vai tentar primeiramente a mulher para que a mulher coma do fruto. Deus tinha falado, certamente você morrerá se você comer. Deus tinha colocado um ponto de obediência, uma vez que ele nos criou como livre-arbítrio, com livre-arbítrio, com poder de escolha. Eu falei isso para o pessoal hoje lá, no batismo. Nós não vivemos pelo instinto, tão somente, como os outros animais, como o pássaro que migra, não sei, de uma região, voa tantos mil quilômetros, depois ele volta para o meu lugar, a tartaruga, enfim. Nós fomos criados e Deus soprou sobre nós o seu espírito, o fôlego de vida. Nós nos tornamos alma vivente, nós recebemos do Espírito de Deus. E, portanto, nós poderíamos escolher. E aí Deus coloca um ponto de obediência, que era o fruto daquela árvore. Mas o que aconteceu? A mulher comeu, a mulher caiu em tentação, ela ofereceu para o homem comeu e eles pecaram. E quando eles pecaram, eles morreram. Sim ou não? Sim, não, sim. Morreram. Não morreram fisicamente, não morreram nas suas emoções, na sua alma, mas morreram no seu espírito. Morreram de Deus. Morreram, se separaram de Deus. Entre o homem e Deus foi criado um abismo. E aquele ser humano que tinha a natureza de Deus, que tinha a essência de Deus na sua vida, agora ele tem a natureza da serpente possuída. Ele tem a mesma natureza do diabo, que é a iniquidade que vem sobre ele, que produz o pecado. E aí então a humanidade, daí em diante, passa a viver em pecado. Houve uma morte espiritual. E aí o texto diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Né? É a nossa morte espiritual. Transgressão. Nós nos desviamos do caminho certo. Nós nos desviamos do nosso relacionamento, da nossa comunhão, da nossa vida para Deus. De maneira que todo ser humano que vivesse na terra com a presença e a natureza de Deus iria revelar Deus. Quem olhasse para um ser humano ia falar, Deus existe, porque está aí a natureza de Deus. Mas com a queda, nós passamos a viver por outra influência. Então, na nossa transgressão, nós nos desviamos do caminho, e o pecado, na verdade, não era por um ato definido de pecado, mas um estado de pecado. É isso, é assim que a humanidade se encontrou. Agora, se você pensa no que o texto está dizendo, que essa pessoa, os seres humanos morreram de Deus, e você faz uma comparação com a morte física, quem está morto fisicamente não responde a nenhum estímulo, não é verdade? Você pode fazer o que for, você pode cutucar ele, você pode contar uma piada, você pode fazer cócega, ele não vai reagir porque ele está morto. E é isso que Paulo está dizendo, a pessoa morta espiritualmente, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. Ela é incapaz, um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede. ele está morto. Também uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepção, queridos, para as coisas espirituais e nem gosto por elas. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem apetite para as coisas espirituais. Por isso, a palavra de Deus diz que é necessário você se tornar espiritual para que você entenda as coisas espirituais. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e vai entender as coisas espirituais. E é disso que esse texto está dizendo. O salário do pecado é a morte. A morte é separação. Então, da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, que é a fonte de vida. É isso. E aí, no verso 2 diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós entendemos que, qual é a causa de estarmos mortos em nossos pecados e delitos, de termos desviado o caminho, de termos errado o alvo pecando? Três forças levaram o homem, a humanidade, à desobediência, a não obedecer aquilo que Deus disse que seria bom. E é o que Deus sempre diz, quando Ele fala com a gente, quando Ele fala conosco, é aquilo que é bom para você, é aquilo que é saudável, é aquilo que verdadeiramente te traz vida. Mas o diabo em todo tempo vai tentar te ludibriar, te enganar, porque ele é o pai da mentira. E ele vem para tentar a sua vida, como tentou a Jesus. E aí três forças que vão levar o homem a essa desobediência e continuam levando: o mundo, o diabo e a carne. O mundo é esse sistema que pressiona cada um de nós aqui a viver, a se conformar com os seus valores. É tomar a forma. Por isso Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma desse mundo, mas renovai a sua mente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que acontece? O mundo vai nos desumanizando. O mundo é um sistema e é bruto, irmãos. E ele vai nos desumanizando, seja pela opressão política, econômica, moral, social. Nós vamos vendo essa ação do mundo, e isso vai tornando você escravo desse sistema. O diabo, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, esse não sossega, embora ele seja um derrotado, ele vai continuar ao derredor, diz a palavra de Deus, tentando tragar aqueles que estão desavisados, aqueles que estão presa fácil, ele está tentando tragar. Então ele vai ficar tentando lançar coisas sobre a sua vida, sobre a sua mente, vai lançar coisas. Efésios mesmo, capítulo 6, diz que nós devemos ter o escudo da fé que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo inflamado? Você lembra aqueles filmes de guerra lá, do Mel Gibson, aquelas paradas lá? O que eles faziam? Um arqueiro, ele pegava uma flecha e molhava num tipo de combustível ali, ateava fogo e mandava milhares e milhares de flechas sendo lançadas, flechas queimando, pegando fogo. É isso que o inimigo lança sobre a sua vida. Sabe, aquele comentário que vejo uma pessoa que você ama e pega em você e queima, aquilo inflama, te põe para baixo. Você fala assim: nossa, eu estava até animado com isso, de repente, dá uma baixa autoestima. Você não acredita no potencial que há por causa de uma palavra, às vezes, que foi lançada, né? E ele, muitas vezes, vai usar pessoas para que você lute contra pessoas. Mas Efésios 6 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Amém? A nossa luta é contra essas forças do mal que vêm tentar nos levar a desobedecer e não cumprir com a vontade de Deus para a nossa vida. E por final aqui, a carne, que é o nosso, tem a ver só com o nosso corpo, mas a nossa natureza caída. A natureza, com o qual todo ser humano nasce. Nós já nascemos com essa natureza que sofreu uma queda. Essa natureza deseja controlar a nossa mente, controlar o nosso corpo, nos levando também a desobedecer a Deus. É um impulso dentro da gente. Em vez, você não levanta e fala assim, nossa, estou sentindo a vontade de perdoar aquela pessoa, não, né? Senti aqui, olha que delícia. Não, você levanta e fala assim, tem um jeito de eu me vingar daquela pessoa? Tem um jeito de eu, de leve, Senhor, me ajuda aí, só dá uma rasteirinha pelo que ela me fez, né? Porque vingança é o contrário do perdão, e a vingança está muito presente na gente. Em qualquer coisinha que alguém te fechar no trânsito, essa vingança vai aparecer, confia em mim. Você vai querer, no primeiro momento, ir lá e revidar aquilo que aconteceu. É simples. Isso está presente na nossa natureza. Paulo, ele diz assim, o apóstolo, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo, o mal está sempre diante de mim. Que luta que é essa? Queridos, é uma luta. A carne milita contra o espírito e essa luta vai continuar. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? E justamente a pessoa fala assim, ah, pastor, então, mas a carne é fraca, né? Por isso que eu pequei. Não, justamente porque a carne é fraca que ela pode ser derrotada. Quem que vence? Quem é mais forte ou quem é mais fraco? Quem é mais fraco? Se o seu espírito está forte, alimentado, conectado em Deus, então a sua carne é fraca para ser vencida e subjugada, e ela ficar crucificada com Cristo em nome de Jesus, amém? Então nós praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração, queridos, é para o mal, e nós não podemos mudar a nossa própria natureza. No versículo 3, ele diz, anteriormente todos nós também vivíamos dessa maneira, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, éramos por natureza merecedores da justiça, da ira de Deus, né? E antes de Jesus Cristo nos libertar, a gente estava sujeito a essas influências opressoras, tanto as internas no que diz a nossa própria, aos nossos próprios desejos, a nossa própria natureza que sofreu essa queda, como as externas, que é o mundo, que é o diabo tentando lançar esse espírito anticristo contra a vida das pessoas. E o homem, então, por natureza, como consequência, teria de estar condenado, né, pela desobediência, por ser um filho da desobediência, e essa pessoa estaria, então, condenada. Fora de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo e pela carne e pelo diabo. E além de condenado, a ira de Deus. É pesado isso aqui, mas nós temos que começar por aqui, para entender o que nós somos sem Cristo, o que nós somos sem Deus. É isso. Fora de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenado sobre a ira de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, graças a Deus, nessa noite, para todos nós. Há uma boa notícia. Isaías 53, 6, não tem o texto aí, mas ele diz a mesma coisa. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isso é transgredir. Essa é a transgressão. Mas o texto diz que o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. No verso anterior, no verso 5, diz que Cristo foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. Essa é a boa notícia. Então, os próximos versos, 4 a 6, nós vamos ver se essa era a obra da carne contra as nossas vidas. Nós entendemos que Cristo nos libertou de tudo isso. E nós vamos entender qual é a obra de Deus. Primeiramente, por nós. A obra de Deus por nós, e Paulo faz esse contraste agora do que somos por natureza com o que somos pela graça de Deus, queridos, pela graça de Deus agindo em nós. Deus oferece vida àqueles que estão mortos, libertação aos cativos, perdão aos condenados, amém? Deus nos oferece, e isso é graça, Efésios 2, 4, 6. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, e todas as manhãs a palavra dele diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, querido, você tem uma dose de misericórdia necessária para você viver o seu dia, da parte de Deus, sua misericórdia se renova, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Primeiro, Deus nos amou. O amor de Deus na relação com pecadores, com os pecadores, transforma-se em graça e misericórdia. Deus é rico em graça e misericórdia e Ele nos amou. Ele primeiro nos amou, mas Deus não apenas nos amou, Ele nos ressuscitou. Ora, se a gente estava morto no nosso pecado e delito, era necessário que a gente tivesse vida, e Ele nos deu vida, nos tirando daquela condição de mortos, de escravos do pecado, para uma novidade de vida. Ele nos ressuscitou, da mesma maneira como Cristo foi ressuscitado, e nós quando nos entregamos para Jesus Cristo, entregamos a nossa vida e o seu Espírito se une com o nosso Espírito, então nós também somos ressuscitados, amém? Para a vida com Cristo. Mas Ele não apenas nos ressuscitou, Ele também nos exaltou. Nós não saímos apenas da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque nós nos unimos a Cristo e agora estamos na mesma perspectiva de Cristo, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, amém? É nesse lugar, querido, que Deus nos colocou, acima de todo principado e potestade. Pense nas três fases de exaltação de Cristo, na ressurreição, na ascensão e ao assentar-se no trono. Agora, isso é repetido na vida daqueles que são salvos em Cristo. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele fez nos assentar nas regiões celestiais. Amém? E toda sorte de bênção, começa esse texto de Efésios capítulo 1, toda sorte de bênçãos espirituais já foram dadas em Cristo Jesus. Você já tem acesso a isso, você está em Cristo, você já tem acesso a todas essas bênçãos. Amém? E Deus nos revelou o seu propósito. Para que tudo isso? Versos 7 e 9. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para ninguém, para que ninguém se glorie. Amém? É graça de Deus. A salvação não pode ser pelas obras, pelo que você faz, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz, amém? Está consumado, está completo, está pago, nós estamos quites, não há nenhuma condenação para você que está em Cristo, não há mais nenhuma acusação do diabo contra a sua vida, se você está em Cristo, você é nova criatura, nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer a campanha não sei de quantos dias, você não precisa fazer nada, Jesus Cristo já fez todas as coisas, e Ele já te tirou do inferno para a sua maravilhosa luz, amém? Em nome de Jesus. Calvino diz que a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de Cristo, amém? Glória a Deus. Mas não é apenas a obra de Deus por nós, esse foi o movimento da graça, a obra de Deus por nós, Ele agiu, Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele nos tirou daquela condição de mortos, nos ressuscitou, nos exaltou em Cristo Jesus, mas agora também Deus, a obra de Deus, acontece em nós e continua acontecendo em nós. Diz assim, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura, queridos, no grego, é poema, que é poema. Olha que bonito isso. Poema. Nós somos um poema de Deus. A sua obra-prima, a obra de arte do Criador, amém? Vira para quem está do seu lado e fala, você é um poema de Deus. Um poema do Criador. Nós não podemos produzir vida em nós mesmos. Nós não criamos a nós mesmos. A obra de Deus é por nós, mas também é em nós. Deus continua trabalhando em nós, porque Ele está nos transformando à sua imagem. Amém, queridos? Dia a dia, Ele está nos transformando à sua imagem e semelhança. Olhe para a vida de Abraão com os olhos humanos. O que, que você vê? Um velho com 100 anos, praticamente, sonhando em ser pai. Então você pensa aos olhos humanos, impossível. O homem já tem 100 anos, gente. Não dá mais. Não dá para ele ser pai. Aí você olha para Abraão, mas o que, que Abraão está fazendo? Abraão acredita contra toda a esperança. E ele crê contra todas as possibilidades. Crê na palavra de Deus, no que Deus disse. E isso torna o pai da fé um gigante na fé. A gente, às vezes, olha para a nossa vida e fala, não vai dar, porque a gente está olhando com olhos humanos. Ou a gente, às vezes, acredita no que os outros estão dizendo, e eles estão falando, não vai dar, isso não vai acontecer na sua vida. Ou pior, às vezes nós damos ouvidos à voz do diabo dizendo, isso não vai acontecer na sua vida, não vai dar. Mas se nós estamos em Cristo, e a partir de Cristo, é a partir de Cristo que nós vemos todas as coisas, amém? É nas regiões celestiais em Cristo que nós olhamos para todas as coisas. E lá nós enxergamos o sobrenatural, em nome de Jesus. Você pode olhar com os olhos da fé para esse problema, para essa dificuldade, para aquilo que você está enfrentando, em nome de Jesus. Aonde você está em Cristo, olhe para isso a partir dessa perspectiva. Porque Deus te colocou em Cristo Jesus sobre todas as coisas para viver para a glória dele. Olhe para Moisés, você vai falar assim, Moisés, você é doido? Sem consequência, você vai deixar as riquezas do Egito para ouvir a voz de um Deus invisível? Você vai deixar a sua zona de conforto, onde você está lá, você está bem, você está lá, você foi adotado pela filha do faraó, você tem tudo aqui, cara, você tem 40 anos vivendo aqui no Egito. Você vai ouvir a voz de um Deus? Quem garante? Fica aí com as suas riquezas, na sua zona de conforto. Mas Moisés abriu mão das divindades do Egito para ser um líder levantado e sustentado por Deus. Amém? Ele abriu mão dos tesouros da terra para herdar a cidade que não foi construída por mãos humanas, a cidade celestial. Temos alguns Abraãos aqui. Temos alguns Moiséses aqui. Olhe para Pedro, então. Vamos pegar um camarada do Novo Testamento. Você vê um cara, a olhos humanos, inconstante, com zero de filtro, irmãos. Zero. Filtro, zero. Rude, uma pedra bruta, Pedrão. Esse cara, você fala, não vai dar em nada. Esse cara não vai dar em nada. Jesus se enganou. Cá entre nós, você chama a pessoa e fala, Jesus se enganou, escolheu Pedro. Não, mas Jesus foi lapidando Pedro, e fez dele uma pedra preciosa. Amém? Porque ali havia o tesouro de Deus, o Espírito de Deus agindo na vida daquele homem. Um homem como a gente é um ser humano como nós, sujeito às falhas, mas foi se deixando lapidar por Deus, e Pedro se tornou um líder da igreja primitiva, um homem constante, determinado, certo do seu propósito em Deus. Amém? Temos alguns Pedros aqui, impulsivos. Deus continua trabalhando em nós. Nós somos o poema de Deus. Você é o poema de Deus e Deus continua escrevendo. Deus é o poeta. Cristo é a palavra que está sendo escrito na sua vida para que você se torne o mais lindo e profundo poema de Deus. Amém? 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz: vocês mesmos são a carta, a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Você é a carta viva de Deus, que está sendo escrita para a glória de Deus, para fazer a história de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus. A obra de Deus não para apenas em nós, mas ela também é através de nós, e com isso eu encerro. A obra de Deus é por nós, a obra de Deus é em nós, mas a obra de Deus é através de nós. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, somos poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí você fala: pastor, você acabou de falar que não é pelas obras, agora você falou que é pelas... Peraí, explica, né? O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo é que nós não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Amém? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não é pelo que eu faço para Deus, para que Ele me veja e me salve, porque Ele já providenciou todas as coisas. Ele já estabeleceu o sacrifício. É Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sacrifício eterno. O seu sangue foi derramado. Sangue precioso. E nós vamos trazer isso à nossa memória. E nos purificou de todo pecado, para que a gente viva em novidade de vida. E aí sim, nós agora podemos viver para as boas obras. Boas obras são o resultado, queridos, e não a causa. São o resultado da vida com Cristo. Como que a salvação é recebida? Pela fé. Pela fé. É apenas pela fé. Repita. Pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Pela fé no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição. E como que essa fé é reconhecida? Pelas boas obras. Porque a partir de Cristo, você não vai viver mais segundo os seus próprios pensamentos e desejos, segundo a sua carne, segundo o mundo, segundo o que o diabo diz. Você vai viver agora para Cristo, por Cristo e em Cristo, para a glória de Deus. Amém? Então você vai viver para fazer o bem. Se a gente antes, querido, estava aprisionados em nossas transgressões, em nossos pecados, agora estamos livres em Cristo para fazer o bem. Estamos livres, libertos de toda opressão, de todo domínio, de toda a cadeia espiritual, para fazer o bem, para andarmos nas boas obras que Deus planejou para que a gente realizasse. Nós não vamos fazer algo para obter mérito, mas nós vamos fazer aquilo que Deus de antemão preparou para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? E amém? Glória a Deus. É isso que Deus tem para seus filhos. Uma nova vida. Não mais embaraçados no pecado, mas que a gente seja livre para correr sempre para o alvo, como Paulo diz. Eu deixo as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, para o meu chamado e vocação em Cristo Jesus, para viver para a glória de Deus. Uma vida bonita, uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, uma vida que frutifica em o bem, em justiça para as pessoas, em fazer o bem por onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento, ao refletir sobre essa palavra, você vai examinar a sua vida e você vai falar: é isso que eu quero viver? Antes da gente partir para o momento da nossa mesa aqui, da ceia, nós ainda vamos chamar os nossos irmãos aqui na frente. Aguarde aí, se prepare. Os irmãos passaram pelo batismo hoje, para que a gente possa, então, a partir disso, termos a ministração desse tempo da ceia. Para fechar aqui, queridos, eu falei que o que fazer ou como fazer não é importante, mas o onde, onde estamos. E essa palavra te deixa bem claro onde você deve estar. Nós estamos em Cristo. Amém. Estar em Cristo é estar no lugar onde tudo está preparado. Tudo está preparado. Todas as coisas já foram conquistadas. Estar em Cristo é estar nesse lugar onde tudo está preparado. Porque foi guiado pelo Espírito Santo. Onde nada, nada absolutamente é meu, mas é nosso, porque o Pai é nosso. Nós estamos nos aproximando da mesa do Senhor nessa noite, porque nós temos esse entendimento a partir da palavra de Deus. Nós estamos em Cristo, fomos ressuscitados como filhos amados para sentarmos na relação com o nosso Pai. O Pai é nosso, nós somos um corpo e nós repartimos daquilo que é nosso, em nome de Jesus. Não é pela culpa, não é pela obrigação, não é porque alguém está tirando algo de mim, mas é uma oferta. Porque Jesus Cristo se fez uma oferta em favor de cada um de nós. Se nós estamos em Cristo, nós espontaneamente nos entregamos para essa vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que você ore agora, fale com o Espírito Santo de Deus.